Olá! De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem cerca de 10 milhões de casos de faringotonsilite por ano, popularmente conhecida como amidalite ou dor na garganta. Destes 10 milhões de casos, apenas 30 mil se desenvolvem em casos de febre reumática. Eu sou Alexandre Tempone e hoje vou conversar com Maria do Carmo Nunes, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora! Obrigado pela participação aqui no Saúde Consciência. Para começar, poderia nos explicar o que é febre reumática?
A febre reumática é uma complicação de uma infecção de garganta causada pela bactéria estreptococo do grupo A. Se não tratada, essa infecção pode desencadear uma resposta autoimune, afetando articulações, pele, cérebro e principalmente o coração.
Professora, e como é possível realizar o diagnóstico da febre reumática?
O diagnóstico é baseado nos critérios de Jones, que incluem sintomas clínicos como febre, dores nas articulações, alterações cardíacas, exames complementares como ecocardiograma e marcadores de inflamação no sangue.
Entendi. E quais os principais e mais comuns sintomas da febre reumática, professora?
Os principais sintomas são febre, dores nas articulações, geralmente migratória, grandes articulações, cansaço, palpitações, lesões nas peles e movimentos involuntários, a chamada coreia, podem ser os sintomas de febre reumática aguda.
O tratamento da febre reumática pode durar entre 6 meses e a 2 anos, dependendo da gravidade do caso. O Sistema Único de Saúde, o SUS, garante tratamento integral para a doença e estima-se que entre 2015 e 2020 foram internadas cerca de 13 mil pessoas, gerando um gasto de R$12 milhões apenas neste período. Então nos explique um pouco mais, professora. Febre reumática tem cura?
A febre reumática aguda, ela não tem cura, mas é tratável. É possível controlar os sintomas e prevenir as complicações, especialmente se o diagnóstico for precoce.
Professora, qual o tratamento recomendado para as pessoas com febre reumática?
O tratamento recomendado inclui antibióticos para eliminar a infecção, anti-inflamatórios para aliviar os sintomas e, em alguns casos, medicamentos para proteger o coração, caso desenvolva insuficiência cardíaca.
Certo. Mas de que maneira o diagnóstico precoce da doença pode auxiliar no seu tratamento?
A detecção precoce da febre reumática permite o tratamento precoce no sentido de prevenir lesões cardíacas permanentes, já que o tratamento impede a progressão da inflamação.
Entendi. Mas, professora, existe alguma forma de prevenção à febre reumática?
A melhor forma de prevenção é tratar infecções de garganta causadas por estreptococo com antibióticos adequados e educar sobre a importância de buscar o atendimento médico.
Ei você! Se está ouvindo este podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida acessando medicina.ufmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
A febre reumática pode causar problemas cardíacos graves e de longa duração. No Brasil, estima-se que anualmente surgem cerca de 15 mil casos de cardiopatia decorrentes da febre reumática. Professora, vendo esta situação, você pode nos explicar como a febre reumática afeta o coração?
A febre reumática pode causar a inflamação das válvulas cardíacas, levando a lesões permanentes, conhecidas como a cardiopatia reumática crônica, que afetam o funcionamento do coração.
Professora, buscando entender um pouco mais dessas relações entre febre reumática e doenças cardíacas, pode nos explicar o que é cardiopatia?
Cardiopatia aguda, ou cardite aguda, é a inflamação do coração durante um surto de febre reumática. Essa inflamação pode levar a complicações como insuficiência cardíaca e, especialmente, lesões nas válvulas cardíacas.
Entendi. E como as pessoas que tiveram febre reumática podem desenvolver cardiopatia anos depois?
Os sintomas podem aparecer durante o surto agudo ou anos depois, que é mais comum, dependendo da gravidade da inflamação inicial e da prevenção feita. Um caso grave inicialmente, em geral, você pode ter um sintoma, especialmente de insuficiência cardíaca, sintoma decorrente da cardite aguda, já na fase aguda mesmo da febre reumática.
Qual o impacto emocional causado no paciente vítima de febre reumática e cardiopatia, professora?
Os pacientes, eles podem enfrentar desafios emocionais, como ansiedade, depressão, limitações sociais devido às restrições físicas que a doença lhes impõe, necessidade de cuidados contínuos. Dessa forma, o apoio psicológico e social é essencial.
A cardiopatia reumática é uma das principais causas de insuficiência cardíaca, respondendo por cerca de 15% dos casos. Além disso, ela afeta 16 milhões de pessoas no mundo, causando 350 mil mortes anualmente. Explica para a gente, professora, quais os principais riscos da cardiopatia?
Os principais riscos para o paciente que possui a cardiopatia aguda, insuficiência cardíaca, arritmias, necessidade de intervenção cirúrgica com reparo ou troca valvar.
Certo. E qual o tratamento recomendado para o paciente que possui cardiopatia?
O tratamento pode incluir medicamentos para controlar os sintomas, profilaxia com antibióticos para evitar recorrência de novos surtos de febre reumática e, em casos graves, cirurgia para reparo ou substituição das válvulas cardíacas.
Professora, nós sabemos da importância das pesquisas e das novas tecnologias no tratamento e prevenção de doenças. Existe algum avanço tecnológico que nos ajude no tratamento da cardiopatia?
Os avanços tecnológicos incluem técnicas menos invasivas de cirurgia valvar, como implante transcatéter, valvuloplastia mitral percutânea por catéter balão, além de melhorias na qualidade de imagem de alta resolução para um diagnóstico precoce.
Agradeço novamente a participação da professora Maria do Carmo Nunes. O podcast Saúde e Consciência desta edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Tempone, informação é saúde e até a próxima!